sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 3 de novembro de 2020. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Meu boa noite aos pares vereadores, ao nosso público internauta. Vamos aqui à leitura da nossa ata número 39/20 da sessão extraordinária do dia 14/10/2020 da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão iniciada às 19h17 do dia 14 de outubro de 2020 no plenário Retor Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Cleiton Dantas Dias, Seguinho, presidente, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho, vice-presidente, Almiro Francisco Gomes, Miro Baix, segundo secretário, Assina Marra Gonçalves Costa, Nema, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Domingos de Sena Lopes Filho, Genedi Vicente Benete Ribas, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão e Rafael de Almeida Barros, professor Rafael. Os vereadores Aristóteles Lacerda Neto, Netinho Lacerda, terceiro secretário, Bruno Rogério de Araújo, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, primeiro secretário, Roberta Brito Fungueto e Wener Patrico de Souza não compareceram à sessão. Expediente, a ata da sessão anterior, 13/10/2020, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas, indicações número 1870, 1871, 1872, 1873, 1878 e 1879/20, de autoria do vereador Nema, 1926 e 1929/20, do vereador Miro Baix, 1904, 1905 e 1906/20, do vereador Netinho Lacerda, 1744, 1745 e 1746/20, do vereador Bruno Araújo, 1840, 1841, 1842 e 1843 e 1844/20, do vereador Carlinho da Vila, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789 e 1790/20, do vereador Seguinho, 1934, 1936 e 1937/20, do vereador Domingos Filho, 1803, 1804, 1805, 1806/20, do vereador Mundim, 1638, 1639, 1640 e 1641/20, do vereador Eduardo de Paiva, e 1791/20, do vereador Genedi Ribas, 1761, 1762, 1763 e 1764/20, do vereador Joelson Trovão, 1892, 1893 e 1894/20, do vereador Macarrão, 1706, 1707, 1708, 1709 e 1710, do vereador Professor Rafael. Durante a leitura das matérias, o vereador Miro Baix corrigiu o texto da indicação 1786/20, do vereador Seguinho, sendo este o texto da proposição: troca de lâmpadas queimadas em frente ao PSF do Jardim América, no setor Jardim América. Ordem do dia: projeto em primeira fase de discussão e votação, apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo PL 32/20, de autoria do vereador Genedi Ribas, que dispõe sobre critérios de poda de árvores pelos concessionários de serviço público de energia elétrica ou terceirizada. Essa matéria foi lida, porém não houve deliberação. O PL 32/20 será incluído na pauta da sessão ordinária do dia 15/10, para votações em primeira e segunda fases. Projeto em segunda fase de discussão e votação, projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo, PL 34/20, do vereador Bruno Araújo, que cria o programa Pratas da Casa, que estabelece a oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentalistas locais na abertura de eventos musicais. Foi retirado por ausência do autor. O pedido da retirada foi apresentado pelo vereador Seguinho. Tema livre e explicação pessoal, não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas número 39/20, CD e DVD e no sistema de apoio ao processo legislativo. Nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 19h32, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 15 de outubro de 2020, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Almiro Francisco Gomes Mirubaix, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Temos ainda, senhor presidente, mais uma ata para ser lida, a ata número 40/20. Peço permissão para leitura em sequência para a votação das duas, senhor presidente.
Sim, sim.
Ata número 40/20 da sessão ordinária do dia 15/10/2020, da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, às 19h30 do dia 15 de outubro de 2020, o presidente declarou prejudicada a sessão por falta de número legal, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 109 da Resolução número 4, de 12 de dezembro de 2008, Regimento Interno da Câmara. Compareceram os vereadores Cleiton Dantas Dias, seguiam o presidente, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Genedir Vicente Benete Ribas, Luciano Martins de Araújo e Rafael de Almeida Barros, professor Rafael. Áudio e vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas número 40/20, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo. E para constar, eu, Eduardo Leonel de Paiva, primeiro secretário ADOC, lavrei a presente ata, que independerá de aprovação nos termos do artigo supracitado. São as duas atas referidas, senhor presidente.
Alô. Coloco a ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 3/11/2020, expediente. Matérias a serem lidas, matéria do Poder Legislativo, indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, número 1880/20, fazer operação tapa-buracos na rua 12 do setor sul. 1881, fazer melhorias nos salários dos servidores da Secretaria Municipal de Educação. 1882, fazer pavimentação asfáltica na rua Tarso Dutra, bairro Parque São Francisco. 1883, instalar lixeiras de coleta seletiva em volta do Laguinho, no bairro Lagoa dos Santos. 1884, instalar redutores de velocidade na descida para Lagoa Feia. Indicações do vereador Mirubaix. 2014/20, fazer manutenção na quadra de esporte da Avenida Circular da Formosinha. 2015, fazer operação tapa-buracos e um micro revestimento na rua 7, quadra 59, no Vila Verde. 2016, fazer operação tapa-buracos e um micro revestimento na rua 8, do setor Primavera. Vereador Netinho Lacerda, indicação 1907, revitalizar a infraestrutura da galeria de rede pluvial na rua Valdomiro de Miranda, Praça da Feira, no centro. 1908, fazer reforma geral no prédio do Centro Municipal Ensino Infantil Maria Aparecida Vaz da Costa, na Lagoa dos Santos. 1909, construir centro de usos múltiplos para atender a população do distrito de JK. 1910, cumprir a lei número 345/2010, que institui o programa Auxílio Educacional a Estudantes com Dificuldade de Aprendizagem, a ser prestado voluntariamente por universitários. 1911, contratar médicos com a especialidade em geriatria para atender os idosos do município de Formosa. Indicação do vereador Bruno Araújo, 1747/20, providenciar a contratação imediata de médicos com a especialidade pediatria para atendimento na unidade de pronto atendimento. Indicação 1748/20, divulgar e cumprir a Lei Ordinária 403/17, que cria o programa de incentivo à doação de fios de cabelos para pessoas portadoras de câncer e da outras providências. Vereador Carlinho da Vila, indicação 1846, criar decreto municipal para que as mães acompanhadas de filhos com até 2 anos de idade que necessitam de atendimento prioritário, basta levar apenas a certidão de nascimento da criança para comprovar sua necessidade, evitando a exposição das mesmas aos riscos de contrair o Covid-19. 1847, fazer pavimentação asfáltica na rua B do Setor Sul. 1848/20, colocar placas de trânsito proibido parar e estacionar desde o início da Expo Agro até em frente à empresa Biodiesel. 1849, colocar placas de sinalização de trânsito pare nos cruzamentos da rua 19 com a rua 3 da Formosinha. Vereador Seguinho, indicação 1938, fazer a operação de micro revestimento em toda a extensão da rua 1, esquina com a Avenida Circular no Abreu. 1939, fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da rua Sucupira no Jardim P. 1940, concluir obra do canteiro central da Avenida 2, da Formosinha. 1941, fazer limpeza em toda a extensão da Rua 2, do Setor Industrial 2. 1961/20, fazer limpeza em toda a extensão do canteiro central da Rua 2, do Setor Nordeste. Vereador Domingos Filho, indicação 1930, fazer limpeza geral da Rua C, do Village. 1932, fazer limpeza geral da Rua F, do Village. 1933, fazer limpeza geral da rua E do Village. Vereador Mundim, indicação 1808, fazer operação tapobracos e micro revestimento da rua 15 do bairro São Benedito. 1809, fazer operação tapobracos e micro revestimento da rua 9 do bairro São Benedito. 1810, fazer pavimentação asfáltica na rua Sargento Dami de Souza Geraci, no Parque Laguna 2. 1811, instalar redutor de velocidade quebra-mola na rua 8 dos bairros São Vicente. 1802, instalar redutor de velocidade quebra-molas na rua Vicentina, no bairro São Vicente. Vereador Eduardinho de Paiva, indicação 1917, fazer micro revestimento asfáltico na rua 10 do Setor Nordeste. 1918, fazer micro revestimento asfáltico na rua 7 do Parque da Colina. 1919, fazer micro revestimento asfáltico na rua F do Parque da Colina. 1920, fazer micro revestimento asfáltico na rua 5 do Parque da Colina. Indicações do vereador Genedir Ribas, número 1794/20, fazer limpeza na quadra de esporte da rua 25 do Setor Nordeste. 1822, instalar faixa elevada para travessia de pedestres em frente ao Hospital Estadual na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, no Parque Laguna 2. 1824/20, fazer recuperação asfáltica na Avenida Rifânia, no Vila Carolina. Vereador Professor Rafael, indicação 1700, reformar a quadra do Colégio Domingos de Jesus Monteiro Guimarães, no Jardim Bela Vista. 1701, criar retornos no canteiro da rua 64 do Parque Lago, em frente ao IFG. 1702, construir parquinho na Praça 21 de Abril, no Setor Abreu. 1703, implantar lixeiras na Praça Dona Dina, no Jardim Oliveira. 1705, implantar o programa Prefeitura nos Bairros, em Formosa. São essas indicações, senhor presidente.
Todas as indicações serão indicadas ao Poder Judiciário. Poder Municipal.
Eu estou ruim, viu?
Matérias em discussão e votação única.
Em seguimento à nossa pauta, seguiremos agora com as matérias em discussão e votação única. Moção. Temos a moção do vereador Bruno Araújo, moção de pesar, número 18/20, pelo falecimento do senhor Nilor de Souza Mendes, sendo esta iniciativa comunicada à família enlutada.
Em discussão, a moção.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, fazendo a breve justificativa, essa moção de pesar, que o objetivo é externar à família enlutada todo o apoio, respeito e reconhecimento pelo irreparável perda do senhor Nilor de Souza Mendes, que nasceu no Rio de Janeiro na véspera do Natal do ano de 1946, filho de Eduardo Nilor de Souza Mendes, piloto da aviação civil, coronel da aeronáutica e um dos fundadores da FAB e do Ministério da Aeronáutica, e de Ruth Barbeiro de Souza Mendes, que trabalhou na Panair e Aerovias, tendo ultrapassado todas as barreiras, sendo a primeira mulher a cruzar o oceano como comissária de bordo. Sua infância foi dividida entre brincadeiras com irmãos, Eduardo, Alfredo e Marcos, e amigos na praia de Copacabana, escola e construção de miniaturas de aviões. Em 62, mudou-se para São Paulo em uma viagem a Bauru com seu pai, conheceu o voo à vela. Apaixonou-se pelo esporte à época, uma carreira desafiante e que já estava no sangue. Em 9 de fevereiro de 63, fez o primeiro voo registrado no Aeroclube de Bauru. E em 15 de março de 64, realizou seu primeiro voo solo. Mudou-se para Brasília em 65, formou-se arquiteto na Universidade de Brasília em 72. Mesmo ano em que se casou com Arlete Rodrigues de Souza Mendes, pai de 3 filhos, Carlos Eduardo, Tiziana e Luciana, Nilor aproveitava o tempo livre para voar e em 75 tirou a carteira de piloto privado no Aeroclube de Lusiânia. Nesse período, com filhos ainda pequenos, também foi o pioneiro no aeromodelismo na capital. Nessa época, já rádio controlado. Em 1988, mudou-se para os Estados Unidos com a família, acompanhando sua esposa, servidora do Ministério das Relações Exteriores. Vou pedir um pouco de silêncio para a gente dar continuidade aqui à moção. Obrigado. Antes mesmo de completar 1 mês na cidade, sem inglês fluente àquela época, iniciou a procura de um aeroclube e associou-se ao North Shore Club, em Nova York, onde conheceu Paul Rudolf Putz Hoodie, responsável pelo primeiro ataque de planador na Segunda Guerra Mundial e pelo desenvolvimento de Manchester 163. Em 1991, realizou seu sonho adquirindo seu próprio planador, um Libeli, e começou a voar nos finais de semana e participar de campeonatos. Após retornar ao Brasil em 96, associou-se ao Aeroclube do Planalto Central, APC, aqui na nossa cidade de Formosa, onde foi presidente em várias gestões. E quando não era presidente, estava sempre ativo, ocupando algum outro cargo da diretoria. Foi sócio da Associação de Pilotos de Ultraleve de Brasília, onde voava o seu avião Paulistinha. Como instrutor, Nilor formou mais de 35 pilotos, somando 600 horas de instrução. Hoje, alguns de seus alunos são pilotos comerciais, realizando, inclusive, voos internacionais. Seu primeiro aluno foi em 86. Como piloto, somou mais de 3 mil horas de aviões e planadores, sendo que, nos últimos 6 anos, somou 153 horas como piloto rebocador, mostrando o quanto colaborava com as operações em Formosa. Como aviador, Nilor acreditava que todas as companhias aéreas deveriam oferecer aos seus pilotos treinamento intensivo semestral, por no mínimo 1 semana em aeroclubes voando planadores. Isso se deve ao fato que pilotos com experiência em voo à vela têm mais recursos em pousos de emergência, a exemplo do pouso realizado pelo comandante. Especialista em segurança e piloto de planadores, que conseguiu pousar o Airbus A320 no Rio Hudson em 2009. Recebeu a medalha de mérito Santos Dumont em 21 de abril de 2014 e Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico em 18 de outubro de 2019. Niló faleceu no dia 20 de setembro de 2020 em um acidente aqui na nossa cidade com seu planador. Suas cinzas foram lançadas pela sua esposa do avião Paulistinha, pilotado pelo amigo e pelo piloto Ricardo Oscar, em seu último voo durante uma cerimônia realizada pelo Aeroclube do Planalto Central no dia 3 de outubro de 2020. Niló fez parte também da nossa história de Formosa, fazendo parte do Aeroclube do Planalto Central, que essa casa aqui teve a oportunidade de certificar como utilidade pública. Por isso, acredito que seja justa essa homenagem e conto com apoio e voto dos senhores vereadores e vereadora. Não convidei a família devido a situação que vivemos, são moradores de Brasília, por isso não puderam vir. Nós iremos encaminhar essa moção em nome da Câmara Municipal de Formosa. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão? Em votação, moção?
Para a moção. Para a moção de pesar número 18/20, como voto, vereador Bruno Araújo.
Voto sim.
Vereador professor Rafael.
Oi. Som. Caminhando meu voto, quero parabenizar, senhor presidente, o vereador Bruno, pela sua iniciativa, uma história tão bonita como essa, né? E a gente muitas vezes não conhece, né, de perto. Mas quando você leu, eu fiquei prestando atenção, a gente vê aí, a gente que está nessa área também, como trabalho na Infraero, a gente vê uma história tão bonita como essa, é emocionante. Parabéns pela iniciativa. Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Encaminhando meu voto, senhor presidente, parabéns, Niló. Parabéns, vereador Bruno Araújo. Meu voto é sim.
Vereador Nema.
Parabéns, vereador. Meu voto é sim.
Vereador Genedi.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Jurandir, voto sim. Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Joel Trovão.
Encaminha meu voto. Parabéns, vereador Bruno Araújo, pela propositura. Voto sim.
Vereadora Roberta.
Voto sim.
Vereador Wenner.
Voto sim.
Moção aprovada por todos presentes. Passamos para a fase ordem do dia.
Ordem do dia, projetos em primeira fase de discussão e votação, matéria do Poder Legislativo. É, senhor presidente, como deliberado na ata número 39/20, o projeto de lei ordinária 32/20, de proposição do vereador Genedi Ribas, ele vai ser votado para que não haja prejuízo em seu andamento, em suas votações. Ele vai tramitar agora, valendo em primeira e segunda fase, como previsto na ata 39/20. Na ata aqui, ele está só em primeira, mas fazendo essa ressalva, viu, vereador Genedi? Para não haver prejuízo no andamento do projeto do nosso nobre vereador. Então, temos o projeto de autoria do vereador Genedi Ribas, projeto de lei ordinária número 32/20, que dispõe sobre critérios de poda de árvore pelos concessionários de serviços públicos de energia elétrica ou terceirizada.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, Eugênio de Ribas.
Eu tive a oportunidade de estar na Secretaria de Infraestrutura e toda vez que nós necessitamos de um caminhão MUC, não era não era possível o empréstimo de um caminhão muque cesto para nossas podas de árvore, na qual necessita tanto em Formosa, em várias árvores estão muito altas. E o caminhão que tem na secretaria não atende a certos cortes de árvore que são necessários. Um exemplo, vamos colocar, é no JK, aquela antiga gameleira. Até hoje não tivemos um caminhão cesto muque que atenda a poda daquela gameleira JK, que já estão cobrando há mais de 8 anos uma poda daquela árvore. Quando a Enel, a empresa terceirizada, faz a poda drástica, ela faz em forma de V nos fios. E fica muito feio para os nossos bairros. Nosso bairro não merece uma poda drástica daquelas em forma de V. Então, esse projeto que vem, já que vão fazer a poda, que faça a poda decente, que faça a poda em forma de guarda-chuva, como a gente chama, com a copada, mas não essa forma de V, deixando a poda drástica em toda a nossa cidade, todo o nosso município, até nos distritos faz dessa maneira. E que seja recolhido, sim, os galhos no período do máximo 3 dias. Então é um trabalho que a gente vem já assistindo há muitos anos em Formosa, mas que de agora em diante eles poderiam fazer um trabalho mais decente para o nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão. Com a palavra, vereador.
Vereador, presidente, vereadores e vereadora. Genedir, só me esclarece uma dúvida aqui. Você coloca aqui que tem que ser feita a poda pela concessionária de energia, Enel, né?
Terceirizada, né?
Porque aí você não sabe cortar a árvore, né? Eles acabam com as árvores todinhas, fazem uma poda, às vezes até mata a árvore. Então, eu acredito que nós, aqui da Câmara, temos que exigir que eles tenham um profissional adequado, que tenha curso na área, não é isso?
Exato, são acompanhados, geralmente acompanhados pela Secretaria de Meio Ambiente, né?
Ok, vereador. Obrigado, só essa dúvida que eu tinha.
Obrigado. Falou.
Em discussão. Em votação, projeto 3220.
Para o projeto de lei ordinária número 32/20, considerando primeira e segunda fases, conforme deliberado na ata da sessão 39/20. Como vota o vereador Genedir Ribas?
Voto sim.
Vereador Wener Patrick?
Sim.
Vereadora Roberta.
Voto sim.
Vereador Joels.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Luciano Martins.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Voto sim.
Vereador Jurandir, voto sim. Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Professor Rafael.
Voto sim.
Projeto aprovado, todos presentes. Em discussão, o projeto de lei ordinária número 3420.
Projetos em segunda fase de discussão e votação, matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária. Projeto do vereador Bruno Araújo, número 34/20, cria o programa Pratas da Casa, que estabelece a oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentalistas locais na abertura de eventos musicais.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, rapidamente, esse projeto vem de encontro a atender às necessidades dos nossos artistas locais, né, que às vezes não têm aí a oportunidade que o poder público poderia dar uma mão maior para que pudesse fazer com que os seus artistas, filhos de Formosa, pudessem aparecer mais e dar a eles, né, a posição de participar quando vierem shows grandes nacionais para a nossa cidade
e dar essa oportunidade para que os nossos artistas aqui possam apresentar e mostrar o seu trabalho. Somente dando valor à cultura dos nossos artistas locais é que nós fortaleceremos a cultura do nosso município. Portanto, esse projeto vem de encontro a essas necessidades e atendendo aí aos nossos artistas que muito lutam para que um dia sejam colocados num patamar maior e poderem ser conhecidos a nível nacional. Portanto, eu conto com o voto de todos para aprovação desse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão. Em votação, projeto de lei número 3420.
Como voto, vereador Bruno Araújo.
Voto sim.
Vereador professor Rafael. Vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Só repete para mim só a razão do projeto, por favor. Só para mim saber.
Cria o programa Pratas da Casa, que estabelece a oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentalistas locais na abertura de eventos musicais.
É o projeto do vereador Bruno Araújo, né?
Bruno Araújo.
Parabéns, sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Genedi.
Só damos parabéns ao vereador Bruno. Mas esperamos que saia do papel, que eu já tenho um projeto da concha acústica que nunca foi realizado, o projeto do artista no bairro também nunca foi realizado, esperamos que o Prata da Casa seja realizado. Parabéns, vereador. Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Jurandir, voto sim. Vereador Wenner.
Alô? Complementando meu voto, bem lembrado pelo Genedi, foi só isso não, viu? O prefeito Gustavo Marques destruiu o sistema municipal de cultura de Formosa, nesses 2 anos que ele ficou. Eu tentei, aí, por anos também, conseguir que essa participação, vereador Bruno, fosse remunerada, mas infelizmente nós, como vereadores, não podemos fazer essa lei. Então, parabéns, eu acredito que Formosa terá dias melhores para a cultura, com certeza, a partir do ano que vem. Voto sim.
Vereadora Roberta.
Voto sim.
Vereador Joels.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Parabenizando o vereador Bruno por ter olhado nessa parte, qual tem outros projetos, mas você vai lutar para que você e nós todos para ser executado nessa lei. Meu voto é sim.
Vereador Luziano.
Voto sim.
O projeto aprovado por todos os presentes. Passamos para tema livre. Passamos para a explicação pessoal.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Roberto Brito.
Senhor presidente, novos vereadores. Eu, como a única mulher dessa casa do Legislativo, eu venho aqui prestar meus sentimentos às famílias onde tiveram as vítimas de feminicídio no nosso município. Aí nas 2 últimas semanas, infelizmente, tivemos 2 mulheres mortas bruscamente pelos seus companheiros, conhecidos, parceiros, o que não justifica o assassinato, né, o feminicídio. E eu tenho alguns projetos aí em defesa da mulher. E é muito triste quando nós, mulheres, escutamos essas notícias, porque o feminicídio não é você sair na rua, ser assaltado e o cara vir te matar. O feminicídio acontece dentro da sua casa, dentro do seu lar, com pessoas, com a pessoa que você convive, que você confia e que está ali para ser seu parceiro, e ela chega e te mata. Não há motivo para esse tipo de crime. E é muito ruim quando, às vezes, a mídia tendenciosa quer desqualificar ou justificar o assassinato, o feminicídio. Não há motivo. Quando acontece isso com as mulheres do nosso município, do nosso país, morre um pouquinho dentro da gente também. Eu sou mulher, tenho duas filhas e eu fico imaginando. A gente gera, a gente cria com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. E aí a sua filha cresce e aí conhece um companheiro, uma pessoa que frequenta a sua casa, o seu convívio. E, de repente, essa pessoa se acha no direito de matar a sua filha. Então, é muito triste. Eu falo aqui como dor de mãe, como dor de mulher. Eu espero que seja condenado e julgado e que pague pelo crime que fez. E que parem de nos matar. Obrigada, senhor presidente.
Senhor presidente,
com a palavra do Edmundo.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, quero aí comungar com as palavras do nobre colega vereadora Roberta Brito. Duas trágicas, né? Mortes em Formosa, dentro de 30 dias. Um é lamentável, que não tem justificativa nenhuma de um cidadão se encontrar com uma pessoa e no final do desfecho foi o esquartejamento de uma pessoa. É igual a senhora vereadora falou, não tem justificativa para os meios de comunicação, de redes sociais, defesa para algo, não. Porque é muito lamentável que um cidadão desse, ele não pode se tratar como uma pessoa comum, não. Tem que tratar-se como um monstro, um cidadão daquele. Porque quem tem irmã, quem tem filho igual eu, igual todos aqui, da mesma forma, igual a senhora tem filha, nesse momento aí é só de tristeza mesmo. E ainda para cumprimentar mais o desastre do feminicídio na nossa cidade, acontece o que aconteceu ontem aqui na nossa cidade. Uma jovem com expectativa de vida para frente, com a filha, cuidando de uma filha, com a sua própria mãe. Três mulheres morando numa casa e um cidadão entra e faz uma situação daquela. Tem gente que quer justificar que A ou B ou C, cada um tem seu contraditório nessa situação. Um já está certo que realmente foi ele que fez e da forma que fez, e o outro ainda está por ser julgado. Que realmente paga pelos seus atos da mesma forma correta, do mesmo jeito que ele fez. Da mesma morte dolorosa, cruel que ele fez, da mesma forma também é o desejo cruel da prisão. Que a pessoa que faz da forma que foi feita tem que pensar demais. É igual você falou. Está sendo cometido por pessoa muito próxima de você, a quem você pensou que dava toda a confiança, toda a segurança para si, e não teve da mesma forma esse reconhecimento da segurança. Então, deixo aqui até o meu pesar para todas duas famílias que perderam essas duas pessoas, duas mulheres com morte muito trágica na nossa cidade. Espero que os parceiros, que o cidadão, o homem que é cidadão, pensa muito bem antes de cometer qualquer um ato, que seja até de agressão, quanto mais um feminicídio da forma que aconteceu na nossa cidade, onde tirou uma professora, uma educadora da nossa cidade e tirou outra cidadã de bem aí que da nossa cidade. Então fica aqui o meu repúdio a todas essas pessoas que pensam dessa forma em contrariar, denegrir e matar as pessoas que convivem do seu lado. Então fica aqui esse registro do vereador Mundim, da minha família, e tenho certeza que dos demais vereadores e a vereadora e também da sociedade que não aguenta tanta violência contra a mulher na nossa cidade. E da mesma forma até repudiar algumas pessoas, que eu vou falar em algumas pessoas que seja, são poucas pessoas desse caráter, aonde joga a responsabilidade em prefeito, em vereador e em vereadora da cidade. Quando pessoa pensa em fazer algo, eles não têm hora, eles planejam, ele escolhe a maneira mais fragilizada da pessoa para eles cometer isso. Se nem a polícia, que seja militar, que seja do exército, que seja federal, que seja polícia civil, dá conta de coibir esses atos. Porque se desse conta, não existia isso. Então, quer dizer, são pessoas que não têm Deus no coração e andam cometendo. Então, essas pessoas maldosas que às vezes jogam nas redes sociais ou que ficam falando algo de vereador e vereadora da cidade, candidata para poder ver lá na frente como que você defende quando você coíba as violências. Não são nós que incentivam isso, não. Nós estamos aqui é para que a lei prevaleça, que essa situação não aconteça. Então, muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos.
Não. Com a palavra do Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, eu peço justiça por uma jovem de 26 anos na nossa cidade que desapareceu. A família desesperada, muitos amigos preocupados e muitas pessoas ali nas redes sociais manifestando a sua volta para casa. Mas no desfecho que a polícia fez nesse final de semana, encontraram ali, né, alguns pedaços do corpo de uma pessoa, ninguém sabe ainda, porque está em Goiânia para fazer esse exame, para descobrir se realmente é da Natália Nunes, moradora do setor Nordeste, e conheço a família dela e quero pedir justiça. Porque, infelizmente, essa moça desapareceu e ninguém sabia do seu paradeiro. Ninguém sabia onde estava. A polícia trabalhou muito bem no caso, está trabalhando, investigou, prendeu um dos suspeitos. Ninguém tem conhecimento, não sabe o que aconteceu. Muito joga várias versões em redes sociais, tentando ver se realmente é essa versão, mas só vamos descobrir após a polícia relatar para toda a sociedade formosense. Esse caso ontem veio aí nas redes, né, sociais e também passou em alguns telejornais do estado de Goiás e também a gente viu aí a maioria das rádios manifestando e levando aí para o povo essa informação. Infelizmente, ela deixou uma criança, essa criança chora pela mãe. Deixou também os seus familiares, esses familiares estão desesperados, não sabe o que aconteceu, mas aqui, hoje, nessa Casa de Leis, eu quero pedir aos 17 vereadores aqui, os 16 vereadores, junto com as vereadoras, que nós podemos fazer aí um documento pedindo mais esclarecimento sobre a morte ou se ela está viva, né? Ninguém sabe, mas o empenho que a polícia está fazendo, a Polícia Civil, Polícia Militar e também todas as autoridades que estão trabalhando em cima desse caso, nós precisamos saber com urgência o que está acontecendo. E peço a todos vocês, vamos lavrar um documento aí, pedindo essa informação para ver se realmente nós podemos saber o mais rápido possível. Infelizmente, essa semana, nós passamos também por mais um feminicídio, né, aí na cidade de Formosa. Infelizmente, é muito triste e nós sabemos que uma mulher indefesa, nós sabemos que existe a Lei Maria da Penha, para assegurar e para ajudar as mulheres. Mas muitas têm medo de fazer a denúncia, certo? Tem muitas que gostam de ficar calada por ter medo do seu parceiro, do seu companheiro, que amedronta dentro de casa e leva esse medo aonde elas estão. Mas eu falo mais, denuncie. Se você conhece alguém que está passando por esse problema, ajude essa pessoa, denuncie você também. Ninguém vai saber de nada e essa pessoa, ela pode estar viva aí no meio de nós. Porque o que aconteceu aí ontem, vocês sabem que saiu em todos os telejornais do estado de Goiás e na imprensa nacional também, vocês viram que saiu. E por isso eu peço apoio a todas as mulheres, porque já passei por isso, a minha irmã, certo? Também foi alvo desse trem desgramado aí, né, gente, que é a violência do homem, né, contra a mulher, e eu também tenho filha, e peço apelo a todos os vereadores dessa casa que possa levar essa mensagem onde estiver, que as nossas mulheres não sofram mais esse constrangimento e também não sofram na mão desses homens que querem fazer a morte delas. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o Jorge Trovão.
Presidente, nobres colegas e colega, a lei já existe, falta rigor na aplicação da lei. Né? E mais campanhas educativas, né, vereadora? Para conscientizar a mulher, para ela denunciar, ela realmente denunciar. E agora, quanto a... Eu vi uma crítica hoje do candidato a vereador, a doutora Fernanda Lima. Eu acho que não tem nada a ver, foi uma crítica sem precedente, né? Eu acho que ele foi infeliz nessa crítica, né? O que tem a ver a candidata a vereadora delegada? Né? Que deve fazer o trabalho dela, né? Então, ao estatuto é o seguinte: se tiver um policial para cada dois cidadãos, ainda vai ter feminicídio e homicídio. Que não tem como. Você vê os países igual os Estados Unidos lá, que a lei é rigorosa, a polícia mais treinada, a mais preparada do mundo, lá o cara entra lá num cinema, na nossa cidade, bota 15, 20 pessoas. Então, igual o vereador Mundinho falou, quando o cara quer fazer, é difícil. Só Deus que evita. São essas minhas palavras.
Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária. Convoco a todos para a sessão extraordinária do dia 3 de novembro de 2020. 5 minutos.